Olá, meu nome é Rogério Lacerda, essa disciplina é Informática para Administradores, Informática Básica. Na unidade 3, a gente vai falar sobre os aplicativos, né? Então é importante a gente primeiro contextualizar, né, esse gráfico aqui do Laudo em Laudo, né? O que, que é um aplicativo, o que, que é um sistema operacional, etc. Então aqui nesses três retângulos dá para ver bem. No núcleo está o hardware, né? O hardware é a máquina, é a parte física, aquela... É muito fácil você identificar hardware de software. O hardware é aquilo, desliga a tomada, sobrou é hardware, tá? No software desapareceu, o software precisa do hardware energizado para ele conseguir rodar, né? Então o hardware tem essa característica, ela é uma parte física. Só que nem a gente falou aqui nas unidades anteriores, o cérebro pensante da CPU, lá do computador, é um negócio chamado processador. Esse processador não fala uma linguagem humana, ele fala uma linguagem matemática, uma linguagem binária. Simplificando, ele entende 0 e 1, que nem fosse um código Morse, né? Então, 0 e 1, uma sequência, milhares, milhões de 0 e 1, né? E aí ele compõe e ele fala, então você está querendo isso, então eu vou te dar isso, né? Ele processa realmente grandes dados de 0 e 1, né? Só que imagine como seria a nossa vida aqui ficar mandando código de Morse para o processador, né? Então, o que, a gente tem? A gente tem os sistemas operacionais. São sistemas, é uma camada de software que nem fosse um tradutor, né? Imagine que chegou aqui um aluno de mandarim, eu não entendo nada de mandarim, eu vou precisar de um tradutor, né? Então, a mesma coisa, eu não consigo falar com o processador. Então, eu tenho um tradutor. Esse tradutor é um sistema operacional. Esse sistema operacional mais conhecido no mercado, estamos em 2017, é importante falar isso, é o Windows, né? O Windows está presente em todas as casas, nos computadores e tal, mas não é o único, né? Não é o único sistema operacional. Ele realmente tem uma representação muito forte no mercado. Mas temos o Linux como alternativa, ou o iOS, né, da Apple, como para as máquinas que são da Apple, né? O Android é um sistema operacional também, né? Um sistema que ele conversa com o teu celular, né? Então, para que você simplesmente toque, o sistema operacional está dando um monte de informações 0 e 1 para o teu celular dar aquela informação que você quer, né? Então, são sequenciamento. Então, o sistema operacional. Em cima do sistema operacional, o sistema operacional chega uma hora que ele fala, olha, então, de vez você falar com a Microsoft, né? Olha, eu quero fazer uma aplicação, né? Então, a Microsoft disponibiliza algumas linguagens para ela falar com o sistema operacional dela, que são linguagens que a gente chama de mais alto nível, né? Então, tem vários tipos de linguagem. A de mais baixo nível é a Assembly, né? E você tem as linguagens antigas, Fortran, Pascal, C ainda é usado em alguns aplicativos de engenharia, né? COBOL, que é os famosos mainframes, né? Mas hoje em dia, falando de uma forma contemporânea, 2017 estamos, a linguagem Java, PHP e Python realmente são as linguagens dominantes hoje no mercado. Então, são as linguagens que efetivamente o programador codifica, né? E vai para, passa por N camadas até chegar no processador e ele vai dar uma resposta, né? Quanto mais baixo nível, mais desempenho tem, mas mais esforço e mais expertise, mais bugs pode surgir. Então tem que ter um equilíbrio, mas geralmente Java, PHP e Python, né? Essas linguagens então é que dão origem ao software aplicativo, né? Agora, quais são os tipos de sistema de informação? É importante esse quadro também do Laudo em Laudo, né? Onde que a gente tem três grandes níveis. Vocês estão vendo quatro, mas daqui a pouco eu vou chegar no que a gente quer. O mais baixo nível é o nível operacional, né? Que a gente tem sistemas que basicamente processam dados, né? Eles, é o que a gente chama de CRUD, C-R-U-D, né? Create, Read, Update, Delete, né? Eles simplesmente, por exemplo, pegam um pedido, inserem um pedido, ou cancela um pedido, ou altera um pedido, né? Ou deixa eu ver como que está teu pedido, né? Que é o read. Então você tem essas quatro operações básicas, né? São sistemas bem pontuais que trabalham em nível quase de dado, poucas informações eles processam, porque são aplicações que é frente de caixa, não é isso? Você pega, por exemplo, que nem o frente de caixa mesmo, exemplo que eu falei do supermercado, ele não vai ter uma interface para falar, deixa eu ver qual o produto mais vendido. Ele não tem, ele só tem a funcionalidade de passou no código de barra, né? Foi para a conta, fechar a conta e passar o cartão de crédito, o dinheiro, pagar, acabou. Ou, no máximo, cancelar um item, que é o delete, né? Cancela um item, chama alguém, digita assim. Então, são sistemas bastante limitados, mas super importantes, porque sem o dado, como a gente viu na unidade anterior, não tem informação, né? A informação é dada pelos SIGs, né? Ou pelos sistemas de apoio à decisão, que eu já falei nas unidades anteriores, né? E esses SIGs, né, sistemas de informações gerenciais, é que realmente pega aquela massa, imagine num supermercado grande, né, um grande magazine por dia, milhares e milhares de transações, e aí o gerente quer saber qual produto que foi mais vendido, qual que tem mais lucratividade, qual que é a gôndola, né, o setor do supermercado que realmente representa a maior parte do faturamento, qual que é o mês, nos últimos 12 meses, que representa um aumento de venda, aquele que é mais baixa demanda, de forma que eu consiga organizar minhas pessoas, de forma que eu consiga organizar minhas promoções, não é isso? É dessa maneira que os sistemas de informações gerenciais, eles processam os dados dos SPTs, lá que a gente falou, esqueci de mencionar o nome, agora reporto lá embaixo, são os sistemas de processamento de transações, né? E lá em cima os SAIs, né? São sistemas estratégicos, geralmente ligado, é um tipo de sistema de informação, né? De uma maneira pedagógica, eu acho que vocês podem entender isso, mas a única diferença do SAI para o SIG é que o sistema de estratégico, ele faz prognósticos, ele faz projeções, né? Previsões. Então, olha, eu com esse número de faturamento, eu tenho 80 funcionários, né? E se eu tiver um faturamento duplicado, quantos funcionários eu vou precisar? Quanto de crédito na praça eu vou precisar? Quantos metros quadrados vou precisar no meu estoque? Então, são sistemas que já fazem alguns tipos de prognósticos de venda, né? Qual que é a participação, né? Que a gente chama de cada produto no seu faturamento total. Mas bem, vamos ao que interessa, que é nesse item em vermelho, que são os sistemas do trabalhadores de conhecimento. Esse é o nome técnico, né? Mas são sistemas de automação de escritório, né? São sistemas que a gente usa comumente, a gente fala Office, né? O sistema, você tem um Office. Office é uma marca registrada da Microsoft, né? Mas ficou pela sua penetração, pela sua market share no mercado, ficou praticamente como sinônimo, né? Que nem um Post-it, né? Da 3M, mas nem todo papel que cola, você sabe que é Post-it, né? Então, mas existe, um linguajar, e eu quero dar esse tom para essa disciplina, né? São os offices, ou automação de escritório, né? Tem três aplicações, né, de automação de escritório, são os editores de textos, são as planilhas eletrônicas e são os slides, né? Tem um quarto que eu incluí aqui, que ele é contemporâneo também, ele é um fenômeno mais recente, mas também dominante, né? Que nem eu falei na unidade anterior, né? Eu particularmente não uso, não gosto, não usem, não salvem os seus dados, não coloquem nada estratégico dentro de pendrive, dentro de HD, né? Então, geralmente você usa aplicações que salvam na nuvem, né? Quem já ouviu falar na nuvem, que nada mais, o que que é? Você deixa em servidores que estão de posse de grandes players que vão salvar esses dados aí, né? De uma maneira sigilosa, uma maneira garantida e principalmente com backup, né? Quando a gente fala nuvem, a gente não sabe em qual HD está gravado. E na verdade estão em vários HDs pelo mundo, né? Porque se estourar, acontecer alguma coisa, quebrar né? Cadê meus dados, né? Nossa vida? Não tá. Então eles, na nuvem, é que eles têm sistemas de replicação e transparência de localização. Por isso que a gente chama nuvem, né? Que nem a gente entra no nevoeiro, tá tudo embaçado. Onde que tá o dado? Não interessa. Você pede para a nuvem que ela te dá, né? Então, sistemas de documentos, mais conhecido, né? É o Google Drive, mas também tem o Dropbox, né? Tem o OneDrive também da Microsoft, tem vários, né? Mas o Google Drive, pela sua capacidade de penetração de mercado, principalmente por ser gratuito, né, para uso, ele realmente está sendo bastante utilizado hoje em 2017, né? Então, o Google fornece essa ferramenta de automação de escritório. Repito que não é a única, mas por ser não precisar instalar nada, né? Ela está presente, só basta você ter um navegador. E ela também é gratuita, então ela se intensificou bastante no seu uso como pessoa física e pessoa jurídica, né? No corporativo. Então vamos lá. A primeira coisa é o editor de texto, né? Então você pode ver que tem um editor de texto aqui que ele se comporta, né? Naturalmente, que nem o famoso Word. Lembrando que o Word, ele também é uma marca registrada da Microsoft, mas o termo correto é editor de texto, né? Mas coloquialmente a gente fala, você tem Word aí, como é que é? Abre o Word, né? Então, aqui você tem um editor de texto que tem todas as funções de formatação, né, de cores, de alinhamento, de fontes, né? Deixa eu alinhar aqui, colocar uma fonte maior aqui. E aí, é importante a gente destacar que o editor de texto, ele pode ter imagens, ter parágrafos, né? Então, no plano de ensino vai ter o ajuda lá do Google, mas com certeza essa disciplina não pretende dar a vocês, porque muitos de vocês dominam essa ferramenta, né? Mas existe uma atividade para saber se realmente vocês conseguiram realizar as atividades usando um editor de texto, né? A atividade da disciplina vai ocorrer dessa maneira. Mas o importante aqui é que repare que, vamos supor que eu esteja fazendo uma disciplina, então vou colocar Introdução à Informática, o professor Rogério Lacerda, né? E a data aqui eu vou colocar 14 de junho de 2017. E aí a gente vai colocando essas informações. Aí eu posso colocar ele. Mas vamos supor que aqui o departamento fala assim, não, mas eu preciso também da carga horária. Ah, não, tudo bem. Eu venho aqui, carga horária do professor, né? Vamos imaginar que cada um é uma disciplina, um professor. Aqui é 10 horas, aqui é 20 horas e aqui é 15 horas. Aí, e aqui mais 10 horas. Aí eu vou precisar calcular, porque ele não tem cálculo. Essa é a diferença do editor de texto e a planilha. Muitos usam a planilha, toda vez que você tem alguma coisa entre linha e coluna, abre o Excel, né? Que é uma planilha eletrônica. Abre o Excel, abre a planilha eletrônica e fica usando, mas não tem cálculo nenhum. Isso na BNT a gente chama de quadro, isso você faz no editor de texto. Mas quando você tem um campo calculado, porque aqui eu vou ter que calcular na mão, né? Ó, 10, 30, 40, 55. Aí alguém, o professor, fala assim, não, minha carga horária também eu vou transformar em 15. Opa, o Word não tem essa funcionalidade, não atualizou, né? Então qualquer campo calculado, eu tenho que abrir outra ferramenta. Então eu vou no docs.google.com e vou abrir uma planilha, né? E essa planilha, sim, eu acho que até tem um exemplo aqui. Aqui, né? Onde você tem a disciplina, você tem a carga horária, o professor e a data. E aqui, ó, você foi clicando e digitando a carga horária de cada professor, e se você houver uma alteração, você tem um campo calculado. Esse, para achar os campos calculados e as funções, né, da planilha eletrônica do Google, você digita em qualquer célula igual, né, e aí você pode ter as funções dele aqui, né, e você, dentro do ajuda, as referências bibliográficas, tem todas as funções, né? Geralmente as funções é ligado à média, soma, contagem, né? Quando a gente quer contar o número de células. Mas existem funções extremamente complexas não, extremamente elaboradas, né? Complexa pensa que é difícil, não é difícil. É dependendo do que você quer. Então você pode, por exemplo, você tem macros, você pode querer colorir as disciplinas que tem acima de 80 horas, aí você muda de cor. Então tudo isso são funcionalidades que a planilha eletrônica te ajuda em termos de programação. Então só para destacar a diferença da planilha eletrônica e do editor de texto, quando você tem linha e coluna e não tem cálculo nenhum, quadro, editor de texto. Quando é uma planilha eletrônica e ela depende de contagens, cálculos matemáticos, aí é planilha eletrônica. tá bom? Então aí é importante a gente destacar. Importante a gente destacar também que o Google também apresenta a sua ferramenta aí de apresentações, né? Que também vulgarmente todo mundo chama de PowerPoint, né? Então o PowerPoint está aqui, ó. Né? Então é um editor de slides. Importante também que ele tem os seus layouts, né? Que nem tem o PowerPoint. Ele tem os temas. Quero colocar um tema mais colorido aqui. Eu gostei desse aqui. Tá? Então, todas as funcionalidades que tem em um aplicativo, você consegue, em um aplicativo pago, né? Você pode fazer por meio desses aplicativos que rodam dentro de um browser, né? É, browser navegador. Então, eles têm grande facilidade aí de uso pela gratuidade, principalmente para não precisar instalar, rodar em qualquer lugar, né? Eu, particularmente, nas minhas aulas também costumo usar, né? Nas aulas presenciais, nos meus cursos também que eu ministro, eu deixo 4 grupos e todo mundo fica mexendo no PowerPoint ou numa planilha, no editor de texto online, e aí eu fico só que nem o Big Brother, eu fico vendo as coisas se mexerem, né? Então essa funcionalidade é muito interessante, dá muito dinamismo, né? E principalmente, gente, quem aqui já não falou, ah, cadê aquele documento? Ah, meu documento está no meu pendrive. E depois, como foi o meu caso, que você perde 3 meses de uma dissertação de mestrado, porque você salvou num lugar e esse lugar desapareceu, né, de pifoso, né, então nunca mais eu deixei meus documentos importantes em pendrive, HD. Não façam isso corporativamente, tá? É um risco para a sua carreira, é um risco para a organização que você está representando. Seja profissional, coloque seus dados e os dados corporativos dentro de uma nuvem, né, pelo menos, né, no Google Drive ou Dropbox, OneDrive, né? Dependendo, que eu estou não querendo fazer apologia de uma marca, e sim no conceito de nuvem. Não trafegue com esses dados, né? Então, porque isso também fala, ah, cadê a última versão? Está no meu computador. E se o teu computador é roubado, ele quebra, ou você esqueceu ele, enfim, e aí? Aí todo mundo fica esperando esse documento que está lá, né? Então na nuvem não tem esse problema. Lembrando também, no Google Docs também, né, dentro de uma outra perspectiva, ele tem a funcionalidade do Drive, né? O Drive é um HD, que nem fosse um HD, mas ele é um HD virtual. Então você pode simplesmente aqui, ó, tem um exemplo, né? Eu posso pegar um documento, esse documento aqui que está no meu HD, e simplesmente arrastar ele para o Drive, e ele automaticamente vai fazer o upload. Ok, o upload já está feito, está na nuvem, está salvo, não preciso nenhum pendrive, né? Eu, como estou gravando essas aulas também, eu só venho com o meu celular, se precisar de alguma coisa, mando um e-mail e aí abro por aqui. Então é tão prático, né? A gente chegar numa palestra também, então, professor, cadê teu notebook? Não, qual que é teu e-mail? Ok, digito, envio para ele. Porque aí, com esse funcionalidade do Drive, né, e qualquer outro compartilhamento, você pode vir aqui adicionar pessoas e você pode mandar e-mail para a pessoa, né? Vou colocar o meu. Tá? Então, mandou e-mail, ele posso dar permissão só de digitar, só de comentar ou só visualizar. Então, de uma maneira bem segura, você pode retirar permissões a hora que você quiser, né? Sem nenhum tipo de pendrive. Se você é daqueles que carrega pendrive para lá e para cá, faça para tuas coisas pessoais, que só você sofra. Agora, se você estiver dentro de um contexto organizacional, tem essas ferramentas que vão te dar, além do dinamismo, vão te dar uma segurança de compartilhamento de informações, porque essa informação não é pessoal tua, é da organização que você representa. Falando aqui dos quatro tipos, né, de aplicações e de escritório, a gente vai para a unidade 4, que é a estratégia de dados e tecnologia. Até lá!